nos acompanham há 72 anos, também muito obrigado pelo carinho. Por falar nisso, nós estamos em contato telefônico neste momento com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Hernani Polo. Presidente da Assembleia já está em contato telefônico com a gente. Presidente, como vai? Tudo bem? Bom dia, presidente.
Bom dia, Paulo Silva, bom dia a todos que nos acompanham da nossa Rádio Cacique. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, numa data muito especial, né, que é o aniversário de 72 anos. Então, estou aqui fazendo esse contato nessa data para parabenizar a toda a equipe, a direção, enfim, todos os colaboradores que ao longo aí de mais de 7 décadas, né, estão levando a boa informação, fazendo o bom jornalismo, informando toda a população. Né, e realmente é um 72 anos é uma longa caminhada, é uma bonita história. Então, parabéns a todos aí que ajudaram e que participaram dessa caminhada.
Obrigado pelo reconhecimento, presidente. E a gente sabe que com essa caminhada, muitas situações já se passaram. E hoje cedo, quando começávamos um bate-papo com os colegas aqui, a gente jamais imaginava ter que estar apresentando um programa com mais de 3 pessoas aqui no estúdio, todos de máscara. É uma situação diferente, mas o rádio cada vez mais fortalecido, principalmente no momento em que se fala tanto em matérias que não são verídicas, a tradicional fake news, né, presidente?
É verdade, hoje nós estamos no meio de uma, enfrentando uma pandemia que, enfim, traz preocupações a toda a população, e não é só gaúcha nem brasileira, é do mundo todo, né, uma situação bem complicada, complexa, e por outro lado, no meio desse processo todo, você vê muitas notícias irresponsáveis, eu nem chamaria de notícias, muitas informações que são largadas e que isso acaba não contribuindo para que a gente possa superar esse momento. Gera mais pânico, mais medo, ansiedade, enfim, um terrorismo nas pessoas. Então, buscar a boa informação naqueles canais que você conhece, que você confia, que você acompanha há muitos anos, é fundamental em momentos como esse. Nós estamos vivendo uma nova era, a era da tecnologia, da informação, né, que traz algumas facilidades, que simplifica muitas coisas, mas que complica em outras tantas. Né? E uma delas é essa quantidade de informações que são largadas, né, de forma irresponsável, e que isso está gerando, né, a própria pandemia está demonstrando isso, um pânico, um medo na população, quando, na verdade, em cima dessa situação, nós temos que criar uma forma de convívio com ela, de orientar a população, de esclarecer o que deve ser feito e o que não deve ser feito às pessoas, né, mas de forma responsável, equilibrada, e não como são largadas as informações em vários, né, meios aí que acabam atingindo uma grande massa das pessoas. Então é um momento difícil, de muito desafio, de muita superação, e que, por outro lado, também vai trazer muitos ensinamentos. Né? Todos nós estamos aprendendo com essa nova realidade, enfim, com essa situação que estamos vivendo. Enfim, vamos encarar aí e torcer que tudo possa passar com menos impactos à saúde e à vida das pessoas, assim como também aos nossos setores produtivos, do comércio, da indústria, do serviço, que estão sofrendo muito. Né? Muitas pessoas perdendo o seu trabalho, né, sendo despedidas do seu emprego. Isso é muito grave, vai trazer consequências muito severas aí à nossa comunidade, à nossa população. Eu tenho dito sempre, tem duas formas de você salvar vidas, e essas duas formas, elas também comprometem a vida das pessoas. Quais são elas? Uma é a estrutura da saúde, do atendimento, equipamentos, médicos, hospitais, enfim, isso ajuda a salvar vidas. E um outro caminho que salva vidas é você ter os setores produtivos do comércio, da indústria, do serviço funcionando com as portas abertas, gerando emprego, gerando oportunidade de trabalho, né? Porque o trabalho leva dignidade às pessoas, ajuda no bem-estar da população. O trabalho, né, através dele, você tem uma condição de se alimentar, você estando bem alimentado, você tem um sistema imunológico bom, você tem uma boa saúde mental, e isso também é um mecanismo que ajuda a salvar vidas. Né? Por outro lado, Se você tem um sistema de saúde frágil, né, e que, aliás, o Brasil, né, nos dá a impressão que, às vezes, só agora a vida passou a ter valor. Quantas pessoas nós perdemos nas filas de hospitais, por falta de equipamentos, por falta de leitos nas últimas décadas no Brasil? Milhares de pessoas. Né? Então, melhorar o sistema de saúde é fundamental. Assim como também, se você começar a fechar empresas, despedir pessoas, você vai aumentar a violência, aumentar a criminalidade e vai colocar em risco também a vida da população, de toda a população, por um outro viés. Né? Então, é um momento muito delicado que exige aí muito, muito, muito cuidado, muita cautela e, principalmente, muito equilíbrio.
A gente sabe, presidente, que está sendo um mandato diferenciado, né? Algo fora do padrão está acontecendo exatamente quando o senhor é presidente da Assembleia Legislativa. Isso demanda muito mais articulações, preocupações. Como é que o senhor avalia esse momento, presidente? E de que forma a Assembleia Legislativa está se movimentando para tentar se preocupar e buscar recursos para a área da saúde das pessoas e a saúde das empresas, hein, presidente?
Na verdade, é um momento diferente, um momento novo, né, que todos nós estamos vivendo, e não é diferente conosco, né? A Assembleia, desde o primeiro momento, tomou algumas medidas restritivas de circulação de pessoas, mas nunca paramos de votar, enfim, estamos fazendo isso de ambiente virtual, por videoconferência, né? Estamos levando adiante as necessidades, as demandas, sejam do Executivo, como as próprias dos deputados, a partir de hoje. Todas as comissões permanentes e todo o processo legislativo está sendo retomado. Até então, nós estávamos focando mais nas matérias relacionadas ao Covid-19. Agora, todas elas, a partir de hoje, vão ser retomadas e nós vamos tocar o processo legislativo normalmente, né, a sua tramitação. Claro que tudo feito por videoconferência, tanto as reuniões das comissões, como também, né, as sessões plenárias. Por outro lado, desde o início, como eu disse, nós manifestamos todo o apoio ao Executivo, né, nessa coordenação que vem sendo feita pelo governador Eduardo Leite, com a Secretaria de Saúde e Planejamento, nesse enfrentamento na estrutura da saúde, enfim, para buscar uma melhor condição de atendimento às pessoas. E nós, da Assembleia, começamos ainda no dia 26 de março um movimento lá na Assembleia, denominado Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico do Rio Grande do Sul, exatamente com a preocupação das consequências da crise do coronavírus nos setores econômicos, nos setores, né, produtivos aqui do Estado. E começamos, já realizamos ontem, foi a décima reunião, o décimo encontro desse fórum. Né? Durante esse período, nós tratamos de diversas pautas aí. Primeiro, aquele apoio necessário às pessoas, enfim, que ficaram sem trabalhos informais, os autônomos, os independentes, né? E estamos avançando exatamente porque essa paralisação das atividades, ela vai provocar situações e danos muito graves aí a todo o nosso Estado e ao país. Né? E essa foi a preocupação que nós começamos esse movimento lá há mais de 60 dias atrás, para fazer um contraponto, né? Porque houve, no início desse processo, em nível nacional, eu até conversava várias vezes, conversei com o prefeito Gustavo Bonotto, que eu aproveito para mandar um abraço, e também com a senadora Ana Amélia, que é secretária hoje de Relações Federativas Internacionais. Ana Amélia está em Brasília. Eu conversava, em nível nacional, se criou uma polêmica entre saúde, vida ou economia. Né? Como se as coisas, as duas, fossem dissociadas, fossem separadas, quando, na verdade, elas estão totalmente interligadas, elas estão juntas, né, nesse processo. Então, a gente começou esse movimento, né, exatamente para mostrar o quanto é importante nós termos setores produtivos, gerando emprego, gerando renda. Né? Nos envolvemos muito com a situação das indústrias de alimentos também. Eu, inclusive, estou aqui no Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos, agora numa reunião com o diretor executivo, Rogério Kerber, que também é o presidente do Fundesa, exatamente tratando esse ponto, porque foi de forma injusta e não correta colocado um carimbo aí, como se os frigoríficos fossem os disseminadores do coronavírus, quando na verdade são empresas que trabalham, né, em área essencial, que é produção de alimentos, trabalham com a mão de obra intensiva, porque assim o frigorífico aqui ou em qualquer lugar do mundo, né, e trabalham com pessoas mesmo fazendo todos os cuidados. Aliás, os frigoríficos pela característica que tem, pela exportação que fazem há muitos anos, já tem controle rigoroso sobre a sua equipe, sobre os seus colaboradores, mas mesmo você fazendo esse controle, às vezes pode entrar um colaborador que é assintomático, que não tem sintoma nenhum, que não tem febre, que não tem, né, nenhuma evidência de estar com o coronavírus. Isso acaba, obviamente, pela característica da indústria, né, de mão de obra intensiva, disseminando. O que nós conseguimos aí numa aproximação com o Ministério Público é buscar um entendimento, bom senso, quer dizer, reforçar os protocolos naquilo que é possível, né, e levar adiante, né, porque nós estamos vivendo, acompanhando os Estados Unidos, quer dizer, teve uma paralisação lá nas atividades de abate de animais e gerou um colapso no abastecimento à população de alimentos.
No seu ponto de vista, parar tudo não dá, presidente?
Não dá, você tem que criar, não é isso o caminho, até porque você é uma complexidade, você tem lá o abate de frangos número de frangos abatidos hoje, está nascendo lá o mesmo número de pintinhos, a mesma regra vale para os suínos, quer dizer, é uma engrenagem que ela funciona de forma permanente e continuada, então tem que você ter muito cuidado, você pode criar algum tipo de protocolo que você previne, que você tem um cuidado ainda maior, porque o cuidado ele já existe há muito tempo nesses, né, estabelecimentos, a gente acompanha desde a época ainda da Secretaria da Agricultura. Então você tem que criar algumas alternativas, né? Porque você paralisar o produtor que está lá com os animais alojados no campo, quer dizer, tem todo um sistema funcionando, né, que hoje nas indústrias de suínos, de aves, que aliás eles modernizaram muito, aprimoraram a qualidade total no produto, exportamos aí para quase 200 países o nosso alimento aqui produzido, então a qualidade, o controle é absoluto, né? Mas claro que você corre riscos, como eu disse, é diferente de alguma indústria que tem uma mão de obra menos intensiva, né? Isso são características diferentes. Em cima dessa realidade que tem as indústrias de alimentos, você tem que criar algum tipo de cuidado, de controle maior possível, né? Porque muitas vezes a pessoa de fora, bota lá distanciamento X. Não, mas isso não funciona numa indústria de alimentos. A realidade lá é outra. Então você tem que compatibilizar essas situações com um bom senso, com equilíbrio, né, encontrando caminhos para que os nossos setores produtivos não comecem a desempregar, né, porque, e aí um outro aspecto que ontem nós tratamos na reunião, que é a competitividade. Se nós começar a aumentar muito custo, aumentar, enfim, gerar muita necessidade, nós perdemos a competitividade. Então, em vez de nós empregar daqui a pouco X número de pessoas, quando vê, esse setor começa a diminuir, porque não compete hoje, né? Nós vivemos num mundo globalizado, talvez essa pandemia altere um pouco essa rotina aí dessa globalização, mas a verdade é que a gente vive num mundo globalizado e você compete com produção de outros países, de outros lugares. E se você não tiver possibilidade de competitividade, o teu setor, ou o setor esse, acaba perdendo força, perdendo musculatura e desempregando, né? Então, realmente é uma situação muito delicada, né, que nós estamos vivendo e estamos aí enfrentando ela da melhor forma possível.
A gente sabe que hoje a maior reivindicação aí de empresários e até mesmo das pessoas que daqui a pouco estão perdendo o emprego é a busca de recursos, são buscas por novas oportunidades, vai ser um grande desafio pela frente, né, presidente?
É, sem dúvida. E para você dar o amparo, o apoio na área social, você tem que ter um sistema econômico funcionando, setores produtivos. Eu conversava aí muito com o César Antônio Magrini, também nosso presidente do Sindicato Rural, e também o de Geroni, que é secretário de Planejamento e do município, né, sobre essa dificuldade, assim como o Moacir Volpato, ex-prefeito, que é empreendedor, né, você tem muitas dificuldades de fazer esse enfrentamento. Se você não tiver e não criar essas condições de manter a nossa máquina funcionando, a máquina produtiva do comércio, dos serviços, da indústria, quer dizer, nós inclusive lançamos a semana passada uma campanha, né, para comprar produtos e serviços daqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, né, como forma de incentivar também a nossa produção, né, porque você priorizando ou buscando adquirir produtos e serviços daqui, você acaba também ajudando a manter empregos aqui, a manter empresas abertas aqui. Então a gente também está com o apoio de várias entidades aí, a gente está fazendo essa mobilização, para valorizar o nosso comércio local, né, a produção daqui do Rio Grande do Sul. Então é mais uma ação da Assembleia Legislativa nesse sentido para a gente poder fazer esse enfrentamento. Eu falava com o vereador Zanin, né, agora pela manhã também, do São João da Ortiga, que também nos ajuda, foi o nosso coordenador regional da agricultura, o vereador Zanin. Então a gente está conversando, o Kremer também, vereador há muitos anos aí do município de Lagoa Vermelha. A gente está, enfim, fazendo tudo o que está ao nosso alcance, né, nesse momento de enfrentamento e que nós todos estamos nos reinventando aí dentro das nossas atividades e atribuições.
Lhe ouve neste momento e lhe manda um grande abraço o prefeito Gustavo Bonotto, acompanhado do assessor Paulo Mantovani. E assim queremos agradecer a sua participação por aqui, presidente.
Um abraço ao Gustavo Bonotto. Temos vínculos familiares aí, também pela família Bonotto. Então, o Gustavo, né, tem feito um grande trabalho, tem acompanhado aí o seu esforço, a sua dedicação, a sua luta. Um abraço ao Paulo Mantovani também, a toda a equipe da administração. São momentos difíceis que estamos vivendo, né, que é claro que o município lá, o gestor municipal é o que está mais próximo, que está junto com a população, que recebe demandas, enfim, né? Então, mandar um abraço ao prefeito Gustavo Bonotto e cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo trabalho. A gente vem acompanhando há bastante tempo já, né? E como diz o ditado, muito usado na Marinha, né, que mar calmo não faz bom marinheiro. Então nós estamos vivendo um momento bastante atípico, né, indesejado, claro, porque isso traz muitos transtornos à nossa sociedade toda, às pessoas, né, mas temos que enfrentar aí esse momento e buscar superar aí com menos impactos e efeitos aí na saúde e na vida das pessoas, e assim como também os nossos setores produtivos, que também eles, mantendo o seu funcionamento, ajudam a salvar vidas.
Ótimo. Presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo, do PP, obrigado pela sua participação, pelo reconhecimento, pelo carinho. Bom trabalho aí, presidente.
Obrigado, Paulo Silva. Estamos à disposição aí. Estamos procurando também na Assembleia fazer a nossa parte. Como eu disse, duas semanas atrás, conseguimos fazer uma devolução de 30 milhões do nosso orçamento, fruto da economia. Semana passada, mais 5 milhões e 400 aí para poder levar a internet aos alunos da rede pública estadual, né, ampliando a capacidade de conexão para que possam ter aula à distância também, não presenciais. Então a gente vem trabalhando aí, Paulo Silva, nos dedicando ao máximo, né, mas o objetivo do contato hoje, mais uma vez, é poder cumprimentar aí a Rádio Cacique, né, nossa grande comunicadora da região da Lagoa Vermelha, né, pelos 72 anos que está completando hoje. Parabéns em teu nome, Paulo Silva, a toda a equipe, a toda a direção e colaboradores da rádio pela bonita história.
Que bom. Obrigado ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Hernani Polo do PP, mesmo com outros compromissos, optou por ligar aqui para desejar aí os parabéns para a tua Rádio Cacique. 8h30, nós voltamos já.
Vivemos de histórias. A história da cidade e região. Você ouve aqui, na tua rádio.
Mostre seu produto e serviço. A MG Comunicação Visual dá a dica. Adesivos, produtos em ACM, totens, envelopes.